As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, considerou como ilegal o açude do Mouchão recentemente alterado pela Câmara de Tomar em favor da segurança e eficácia. Referiu na altura, recorde-se à autarquia em nota de imprensa. No entanto, após uma queixa de Américo Costa, do Grupo Ambiental Aqua, a GNR decidiu intervir no terreno e, em resposta a essa denúncia, referiu que foi possível verificar a veracidade dos factos denunciados relacionados com a construção ilegal de um açude. Neste contexto e no âmbito das competências, o CEPNA elaborou um auto de notícia por contraordenação remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para a instrução do processo de contraordenação. Reforça o texto que dá resposta à referida queixa. Entretanto, fonte oficial da Câmara de Tomar, questionada pela ERTSA, reagiu à indicação avançada pela redação a propósito deste processo de contraordenação remetido pela Guarda Nacional Republicana à APA. A referida fonte começou por assegurar que já seguiu resposta para a Agência Portuguesa no Ambiente num assunto em que considera o município está tranquilo. Aliás, esta rapidez da Agência Portuguesa do Ambiente nas diligências efetuadas em torno do assunto causou estranheza, tendo em consideração a demora e passividade nas questões relacionadas com a poluição no Nabão, onde a APA ainda não se pronunciou com a efetividade que se impõe. A redação parou ainda que serão revelados mais pormenores sobre este processo de contraordenação na próxima reunião do Executivo Camarário.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém, acompanhou a extradição de um suspeito fortemente indiciado pela autoria de um roubo agravado num crime que resultou na morte de uma das vítimas em consequência das lesões sofridas. A factualidade imputada ao suspeito ocorreu no dia 20 de maio de 2013, pela 1h50, numa residência em Chainça, Abrantes, através do arrombamento das portas da habitação. As vítimas, duas irmãs, à data tinham 89 e 83 anos de idade. As diligências de investigação desenvolvidas, envolvendo meios periciais científicos, permitiram identificar o presumível autor dos crimes. Contudo, o suspeito fugiu do território nacional antes de ser identificado e interceptado pela investigação, pelo que foi emitido mandado de detenção europeu no final do passado mês de novembro. Mais de 6 anos após a ocorrência dos factos, o suspeito iria a ser localizado pelas autoridades policiais francesas em estreita articulação com a Polícia Judiciária em Marselha, cidade onde estava a residir após ter passado por vários locais de França no decorrer da fuga. Do roubo resultou na subtração de 140 euros em numerário e de 4 pequenos objetos em ouro. O detido, de 58 anos de idade, foi presente ao Tribunal de Turno da Comarca de Santarém, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem o aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume, neste particular, como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Pressa, delegada de saúde do Açores Médio Tejo, em declarações à ERT, deixou esse alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante.
39 médicos internos para o ano comum e 15 para as especialidades iniciam esta semana no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mais um passo na sua formação. Depois de ter visto atribuídas novas idoneidades para o ano de 2020, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou a sua capacidade formativa, com destaque para a especialidade de pneumologia, que recebe pela primeira vez um interno para formação específica. Para além dos 30 internos que vão fazer formação geral, o Centro Hospitalar do Médio Tejo recebe 15 médicos que irão iniciar a formação na especialidade, distribuídos por Medicina Interna, 5, internos, cirurgia geral, um interno, medicina intensiva, um interno, assim como medicina de física e reabilitação, nefrologia também, um interno, patologia clínica, um interno, ainda pediatria, 2 internos, pneumologia, um interno e psiquiatria, 2 internos. Os novos internos iniciam a sua atividade de formação neste dia 2 de janeiro. Nesta nova etapa, está marcada a ação de boas-vindas para o dia 3 de janeiro na Unidade Hospitalar de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 1.500 visitas domiciliárias foram realizadas no primeiro ano de funcionamento da Unidade de Hospitalização Domiciliária do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A 19 de dezembro de 2018, recorde-se, o Centro Hospitalar do Médio Tejo abria a unidade, internando os primeiros doentes em casa, um residente em Abrantes e outro em Alvega. Desde então, a equipa de hospitalização domiciliária percorreu já 51.500 quilómetros e realizou 1.537 visitas domiciliárias. A 13 de dezembro, última unidade de hospitalização domiciliária recebeu a certificação de norma ISO, o que torna o Centro Hospitalar do Médio Tejo na primeira entidade hospitalar do país a certificar uma unidade de hospitalização domiciliária. Atualmente, a equipa é constituída por um médico e 4 enfermeiros a tempo inteiro e também por um assistente social, um farmacêutico e um nutricionista a tempo parcial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O desenvolvimento social, nomeadamente a criação de emprego, é este o principal objetivo para o Conselho de Vila Nova da Barquinha no decorrer deste próximo ano. Fernando Freire, que enaltece o facto do seu Conselho ter vindo a aumentar a sua população desde 2011, aponta assim algumas das metas a concretizar em 2020.
Eu gostaria de que o próximo ano as questões fossem, em termos municipais, de desenvolvimento social. E desenvolvimento social tinha a ver essencialmente com a criação de emprego, mais emprego qualificado e emprego perene, fixo. Essa seria o desejo que eu quereria para os meus munícipes. Depois, gostaria também, de facto, que a questão do aeroporto de Tancos viesse outra vez novamente à baila. A sua requalificação necessita uma intervenção urgente, um debate público sobre esta temática, a sua importância estratégica para a nossa região e depois, objetivamente, com os grandes projetos da região, como seja a questão do bioparque, como seja, nomeadamente, a criação de zonas de parques empresariais animassem a nossa região. Esta semana tive a feliz notícia de dizer que uma barraquinha não perdeu gente, nomeadamente desde 2011 até 2019. Pelo contrário, fomos dos concelhos de baixa densidade que subimos população. Isso é bom, significa que estamos a trabalhar bem, estamos a ir no caminho certo no âmbito da regeneração urbana, no âmbito da valorização das escolas, das infraestruturas, mas temos que sempre contar com as pessoas. É muito importante que as pessoas se sintam capacitadas, se sintam valorizadas e, no fundo, que criem riqueza, porque criando riqueza, objetivamente, há mais distribuição, há mais capacidade para a sua sobrevivência e também nascerá muito mais cultura.
Cerca de 10 milhões e 300 mil euros é este o orçamento do município de Ferreira do Zêzere para 2020, aprovado na última sexta-feira pela Assembleia Municipal e que traduz uma redução de mais de 15% em relação ao que foi a dotação orçamental em 2019. Aprovado com 13 votos a favor e 8 abstenções do Partido Socialista, o documento traduz um conjunto de investimentos a realizar em 2020 que passam pelas acessibilidades, com a construção de vias em todas as freguesias, investimentos no cemitério da vila e na casa mortuária, a continuação da requalificação das estruturas da vila de Tornos e a construção e requalificação de alguns equipamentos desportivos, entre outros investimentos. Quanto à redução de mais de 15% no orçamento para o próximo ano, o documento aponta como principal razão a criação da empresa Tejo Ambiente, para onde serão transferidos os serviços de água e saneamento e resíduos sólidos da autarquia, facto que o município considera como um claro prejuízo para a autarquia de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
São 16 milhões de euros para 2020, este o orçamento que a Assembleia Municipal de Nação aprovou e que reflete um aumento de 29% face ao orçamento do ano transato. Projetos a nível social, com o reforço na educação e no apoio social escolar, a partir de janeiro, representam uma importante fatia do orçamento. Recordo-se que o município de Nação vai suportar os encargos com refeições de todos os alunos, incluindo os do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário, a par dos apoios sociais em transportes e intervenções na Escola Básica Jardim de Infância de Nação e na Escola de Cardigos. Em termos de investimentos, a cultura é também uma aposta para o ano de 2020, pelo que estão previstos o começo de obras de reabilitação do Cineteatro Municipal e a requalificação do primeiro piso do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, assim como o início da atividade do Núcleo Museológico de Ortiga, dedicado às artes da pesca no rio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está praticamente concluído o processo de reunir o último conjunto de documentos solicitados pela APA, Agência Portuguesa do Ambiente, ao município de Tomar, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, que se espera possa vir a ser concluído no decorrer do ano de 2020. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta desta situação na recente reunião do Executivo Municipal, referindo que já foram entregues toda a documentação solicitada referente ao Centro Histórico, em particular a Preceita Alves Dol, faltando agora enviar os documentos referentes à realização de obras no âmbito do programa Polis de Tomar.
Não conseguimos, de facto, detectar todos os documentos necessários, estamos a falar de, enfim, genericamente todas as obras que foram realizadas ao longo do rio, portanto, desde o Pardão ali junto à Ponte Velha, o Pardão lá embaixo a seguir à Ponte Arantes de Oliveira, a Casa dos Cubos, a Ponte do Flecheiro, a Levada, todas essas obras que foram feitas e que de alguma forma tiveram em conta já aquilo que eram precisamente as cotas de cheia conhecidas então, e que, argumentamos nós, a APA naturalmente tinha conhecimento e portanto não nos pode estar a dizer que não foram feitas obras já de combate a estes efeitos das cheias. Portanto, é essencialmente estas duas questões. Uma, como disse, já enviámos os levantamentos de cota aqui no Centro Histórico, que nos pediram novamente. Dos processos da Tomar Polis temos já uma parte, ainda não conseguimos descobri-los todos, estamos a falar de não só dossiês, são umas dezenas e dezenas de caixas cheias de dossiês e é preciso ir pesca à linha procurar esses documentos. Nem todos eles, infelizmente, estão devidamente arquivados e catalogados e, portanto, isso origina sempre problema quando é preciso encontrá-los. Aliás, isso é uma das questões que estamos a resolver no arquivo de forma geral, que é a georreferenciação de toda a documentação, de todos os processos, que é precisamente para quando é preciso encontrar ser mais fácil. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Quero acreditar que conseguiríamos descobrir todos os documentos que precisamos até ao início de janeiro, portanto até ao início do novo ano.
O município de Alvalhazar foi pela primeira vez distinguido pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto com a bandeira Município Amigo do Desporto 2019. Foi no âmbito de uma cerimónia realizada no decorrer do 12º Seminário Municípios Amigos do Desporto, que ocorreu recentemente em Vila Franca de Xira. O Programa Nacional Município do Amigo do Desporto é promovido pela Cidade Social, em parceria com a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, Direção-Geral da Saúde, Associação Portuguesa de Direito do Desporto e Associação Nacional de Gerontólogos. Tem ainda o apoio institucional da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e tem como propósito fundamental a partilha das boas práticas, a formação desportiva e o reconhecimento das estratégias municipais implementadas, considerando as mais diversas ações desenvolvidas no âmbito desportivo, as assimetrias de cada território e ainda a excelência e abrangência do modelo desportivo municipal ajustado a todas as idades. Esta distinção do município de Alvalhazar traduz o reconhecimento público ao modelo de intervenção no desenvolvimento da vertente desportiva, em estreita relação com as associações de cariz desportivo e social do concelho, potenciando e promovendo, através de políticas de apoio e proximidade ao desporto, principalmente no que à formação de jovens diz respeito, à sustentabilidade territorial e da sua comunidade, bem como uma sociedade mais solidária, inclusiva e com melhor qualidade de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai celebrar a passagem de ano para 2020 em festa numa iniciativa conjunta do município e da Associação Tomar Iniciativas. O evento terá lugar na tenda do Mercado Municipal a partir das 22h30 e conta com a atuação de várias bandas e DJs, além do lançamento de fogo de artifício. A entrada e o estacionamento são gratuitos e haverá ainda street food junto ao recinto. O programa começa às 22h30 com a banda Sede. À meia-noite toda a gente é convidada a sair à rua para festejar e ver o fogo de artifício, após o qual começa a atuação dos FH5. Às 2 da manhã entra em ação os Pão de Ló Gizés 7 e a partir das 13h30 e até fechar da pista. A música estará a cargo de Hang the DJs. E é tudo. Votos de um excelente ano de 2020.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.